como presidente da Associação Médica Brasileira, e nessa condição ele veio generosamente, ele esteve nesse fim de semana aqui comigo, um evento de melhor médico do ano da Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro. Eu tive a honra de estar presente ao lado dele, homenageando os colegas que foram homenageados lá na região dos Lagos, e voltamos essa madrugada de lá exatamente para podermos estar aqui. Eu agradeço mais uma vez penhoradamente a ele, mas o assunto é tão importante que ele na mesma hora se dispôs a vir aqui. É nessa condição, ele não vem aqui como presidente da Confederação Médica Latino-Ibero-Americana do Caribe, porque ninguém de fora se intromete nos assuntos domésticos, e esse assunto diz respeito à medicina no Brasil. Nós tivemos um projeto de lei elaborado pelo nosso ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que aliás se formou aqui no Rio, em medicina, e esse projeto de lei era um projeto que garantia alguns avanços em termos da segurança da prática médica. Esse projeto sofreu atalhos dos deputados em Brasília, de tal modo que mais de 300 emendas foram acrescidas ao projeto, o que mudou a cara do projeto. Vocês imaginem você que sai preparado para o casamento, 320 pessoas resolvem colocar um relógio diferente, pentear o cabelo de maneira diferente, botar uma barba que você tinha acabado de tirar, mudou a cor da tua gravata. A pessoa que chega no casamento não é nem um pouco parecida com aquela que se arrumou para ir para o casamento. É mais ou menos o que acontece com um projeto de lei, quando vão colocando tantos adereços, tantas coisinhas, que o que era no início deixa de ser. E uma das emendas que foi aprovada pelo Congresso, e na quinta-feira passada, para desgosto nosso, preocupação principalmente nossa, foi ratificada no Senado, ela é a que permite às instituições privadas fazerem a validação dos médicos que se formaram em universidades do exterior. Veja bem, não são só estrangeiros que querem praticar aqui a medicina, mas mesmo brasileiros que, pelo alto custo do ensino médico no Brasil, fogem para outros países, vizinhos nossos, se formam nesses países sem que tenha um currículo que atenda às necessidades do nosso povo no Brasil, e eles têm que validar o diploma. As universidades federais faziam isso. Participei de dois processos de validação, inclusive, onde eu vi que o currículo era incompleto e disse que para validar eram necessários 4 a 6 meses de estágio no serviço para cobrir aquelas deficiências. As duas pessoas, no caso, desistiram e preferiram ir procurar em outro lugar, não quiseram submeter a 4 meses de treinamento aqui no Brasil. O médico no Brasil tem que ter essa responsabilidade, porque se ele não vai atender o seu João e a Dona Maria, ele tem que saber que o colega que vai atendê-los atenderia como se ele fosse atender. E validaram que iniciativa privada possa validar o que causa preocupação. Lincoln, eu falo pra caramba, você já sabe. Eu queria que você externasse, na condição de presidente da Associação Médica Brasileira, o ponto de vista da Associação Médica Brasileira, e explicasse para a família Tupi, para os milhares que estão nos ouvindo agora, os riscos que essa medida que passou pelo Senado pode acarretar para a prática da medicina no nosso país.
Bom dia, família Tupi. Agradeço e cumprimento aqui o meu caríssimo doutor Silvio Provenzano pelo programa, pelas explicações. Meu caríssimo Heleno Rutai, sua audiência, muito obrigado aí pela oportunidade.
Obrigado.
E a nossa preocupação é a seguinte, meus caros ouvintes. Determinadas profissões, pela sua complexidade, pela sua responsabilidade, até pelo seu potencial de causar dano, elas são e necessariamente têm que ser bastante regulamentadas. Um piloto de um caça-bombardeiro, por exemplo, ele tem uma formação específica que tem que ser bastante regulamentada, para que os senhores entendam. A medicina é uma dessas profissões. A ação do médico, ela salva vidas. O médico, ele estuda vários anos, em média 10 anos, intensamente, com currículos adequados, atendendo a necessidade, no caso da população brasileira. Porém, um médico mal formado, ele é um dano permanente para a sociedade, um dano potencial para cada um de nós enquanto pacientes. Eu lembro, né, sou um médico, mas sou um cidadão brasileiro e um paciente em potencial. Viajo por esse país e, se for atendido por um indivíduo despreparado, portador de um diploma de médico, posso ter minha saúde ou até minha vida colocada em risco.
Sem dúvida.
Até então, o processo de revalidação de diplomas, e entenda, a Associação Médica Brasileira, ela é absolutamente a favor do processo de revalidação. O Brasil é um país que se caracteriza por ser um país de imigrantes, Consequentemente, qualquer indivíduo, especialmente os brasileiros que estudaram no exterior, são extremamente bem-vindos desde que se mostrem capazes, desde que tenham proficiência, desde que aquilo que eles se propõem a fazer do ponto de vista de atendimento da população, do atendimento de cada um de nós, seja com segurança, seja com zelo, com qualidade, com ética.
Sim.
Historicamente, o processo de revalidação, que é universal, o qual todos os países do mundo adotam a revalidação dos seus diplomas, é feito por instituições públicas em função de ser um documento de fé pública. Infelizmente, por razões que o meu caríssimo doutor Silvio expôs aqui, hoje nós temos aí um mundo que é estimado em cerca de 120 mil brasileiros que cruzaram as fronteiras, especialmente para Paraguai e Bolívia, na busca de uma educação, na busca de um ensino médico, com preços bastante inferiores ao que se pratica no Brasil. Por outro lado, não existe aferição da qualidade. Esse que é um grande problema.
Sem dúvida.
E nós já podemos denunciar, e isso é público hoje, uma operação que foi denúncia da Associação Médica Brasileira, que redundou na operação chamada vagatomia, um verdadeiro comércio de vagas. E esse curso de complementação que o Dr. Silvio citou aí agora há pouco, também virou objeto de um comércio. Ou seja, faz-se uma complementação, paga-se um preço X, sem nenhum tipo de qualidade, sem nenhum tipo de aferição, podendo-se virtualmente comprar um diploma de médico.
Entendi.
E aí que começam os problemas, porque na medida em que nós passamos a correr, enquanto população, o risco de ter pessoas despreparadas, sem todo o conjunto necessário do ponto de vista técnico, do ponto de vista ético e humanístico, nos cabe fazer essa denúncia e esclarecimento e, ao mesmo tempo, a solicitação pública para o presidente Jair Bolsonaro, que vete, porque essa emenda, na realidade, ela foi destacada da MP que visa, né, que foi aprovada a criação da carreira médica de Estado, e foi aprovado a toque de caixa, um projeto de lei de 2015, que se arrastava, apesar da nossa pressão enquanto entidade médica para sua aprovação desde 2015, ele foi aprovado em 48 horas, porém acrescentando a possibilidade de escolas privadas, ou seja, no nosso entendimento, legalizando um balcão de negócios em que se transformou a revalidação de diplomas no Brasil, com evidentes e enormes potenciais riscos para cada um de nós enquanto pacientes.
Dr. Lincoln, o presidente Bolsonaro tem como vetar?
O presidente Bolsonaro tem, ele tem 15 dias para vetar esse PL, que volta a dizer, na sua essência, em termos de estabelecimento de revalidação de diplomas, ninguém é contra. A pessoa que formou, independente de brasileiro ou estrangeiro, independente da escola que tenha formado, uma vez que ela demonstre a sua capacidade de exercer com ética e com qualidade, com segurança,
entendi,
a profissão de médico, é extremamente bem-vinda. Nós vamos bater palma para essa pessoa, recebê-la de braços abertos. Agora, aqueles que querem se valer de chicanas e de comércios ilegais e de atalhos visando um verdadeiro atentado à qualidade, à ética e humanismo com que se pautam a atividade do médico, essas pessoas, obviamente, nós temos que colocar algum tipo de freio nelas pelo dano potencial para a nossa sociedade.
Você sabe que ele citou a Universidade da Bolívia, e são pelo menos duas lá que recebem brasileiros. Tem mais estudantes brasileiros na Bolívia fazendo medicina do que propriamente boliviano. E essa do Paraguai é do Paraguai, sequer reconhecida pelo governo paraguai. Então o indivíduo estuda numa faculdade na fronteira Brasil-Paraguai, que não é em território paraguaio, portanto caberia ao governo paraguaio legalizá-la, não a legalizou. O indivíduo se forma lá e atravessa a rua, vem para o Brasil e quer ser médico aqui.
Entendi.
Com um diploma que não tem validade no país onde foi feito. Isso cria uma confusão terrível. E esse projeto de lei a passar, e a gente espera que o presidente reflita bem, nós estamos aqui dispostos a auxiliá-lo a pensar nesse problema, até porque sabemos que ele não é médico, ele tem assessores médicos lá perto dele, mas para pensar que nós temos uma responsabilidade imensa com relação à prática. Você sabe que a Organização Mundial de Saúde, ela determina número de faculdades e de vagas para médico de acordo com a população e número de médicos adequados de acordo com a população. Lincoln, você tem esses números? Você sabe se o número de médicos para atender a população no Brasil está muito deficiente ainda?
Silvio, esses números, eles são objetos de muito estudo e muita discussão, porque vejam, nós somos uma população de 210 milhões de pessoas que envelhecemos rapidamente, ou seja, nós precisamos de muitos médicos, perdão, nos cuidados primários.
Isso aí foi fruto de ontem, falou pra burra.
É verdade.
Eu me poupei porque eu sabia que tinha razão.
De estar aqui na presença do meu caríssimo doutor Silvio, na presença do Heleno, e falando aí com responsabilidade pra essa família Tupi, que eu sei que é enorme. Me desculpando aí com os ouvintes.
Eu tô ali, pode ficar tranquilo, o senhor não é locutor.
Eu não sou um locutor profissional, ou seja.
Não, o locutor é queixado, desculpa,
não sabe, eu ontem ouvi a seguinte pérola. Vem cá, é verdade que você é médico além de locutor? Eu falei, eu não sou locutor, sou só médico. Não acredito.
Pois é, então esse cirurgião aqui lá de Minas Gerais pede desculpa aí pela falha aí na fala, mas é o seguinte, então como a população aqui ela é muito grande, ela envelhece muito rapidamente, esses números eles são colocados em xeque, posto que, dizer, do ponto de vista, um médico para 1.000 habitantes ou 2.2 como nós temos hoje, em que um pediatra, um oftalmologista, um intensivista, um clínico endocrinologista competem? São atuações complementares. Do ponto de vista de número de faculdade de medicina por habitante, naqueles países em que a medicina é de alta qualidade, normalmente o número de faculdade de medicina situa-se na faixa de 1.5 milhão ou 1.200.000 a 1.5 milhão, ou seja, existe uma vaga numa faculdade de medicina para cada 1.200.000 pessoas ou 1.5 milhão de pessoas.
E aqui no Brasil?
Aqui no Brasil já baixou de 600.000, é uma anomalia completa, o que ocorre aqui, inclusive com escolas, né, num total de mais de 200 abertas nos últimos anos, um ritmo que chegou a uma escola a menos de 30 dias, ou seja, não é possível formar mestres, doutores, ter instalações adequadas, laboratórios, para você formar com qualidade se você abre escolas nessa velocidade, sem as devidas avaliações.
Perfeito. Lincoln, eu queria te agradecer e dizer que, ao contrário do que eu tenho ouvido de preocupação com a reserva de mercado, nós temos até médicos demais, mas muito mal distribuídos. E é um absurdo abrirem novas escolas de medicina, até porque fomos a Brasília, eu, Silvio, fui a Brasília conversar com o ministro da Educação, dizendo que para que uma escola de medicina pudesse ser aberta, o mínimo exigido é que ela tivesse um hospital-escola. E, na verdade, a grande maioria dessas escolas de medicina sequer hospital-escola tem. Então jogam o aluno em qualquer lugar, sem um preceptor, um professor adequado, e a gente vê o tipo de médico que se forma. São 30, 40 denúncias por dia no CREMED de mau atendimento. Se alguma coisa não for feita, esse número vai triplicar em breve. Obrigado, família Tupi. Obrigado, Helena. Não tem assunto para semana que vem. Aguardo os palpites dos nossos ouvintes, tentando atendê-los na medida do possível, mas se Deus permitir, com nós na Série A ano que vem, se Deus quiser, a partir de hoje à tarde, estarei de volta aqui. Se eu não voltar é porque alguma coisa de muito errado aconteceu, viu, família Tupi? Mas eu tô sim.
Agradecer ao Lincoln. Lincoln, obrigado.
Lincoln, um abraço, prazer mais uma vez em revê-lo, viu, amigo?
Muitíssimo obrigado, ótimo domingo pra todos. Helene, muitíssimo obrigado uma vez mais em nome da Associação Médica Brasileira. Meu caro doutor Silvio, muito obrigado pela oportunidade.
Um abração, fico com Deus. 9h53.